Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados devem votar projeto que amplia isenção do imposto de renda. Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores benefícios fiscais. Representantes de cidades mineradoras falam na Câmara sobre impactos positivos e negativos da atividade. A votação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda deve mobilizar o plenário nesta semana, como nos informa o repórter Cid Queiroz.
O Colégio de Líderes acertou para quarta-feira a votação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O relator, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, passou os últimos dias explicando às bancadas partidárias os detalhes do texto, que também reduz o imposto para quem ganha até R$ 7.350 e cria a alíquota mínima de 10% para quem ganha a partir de R$ 1.200.000 ao ano.
Mesmo a Câmara tendo deputados que pensem tão diferentes, a gente tenta fazer um debate mais técnico possível, para que no momento de muita confusão política a gente tenha uma luz de sobriedade, que a gente possa fazer o melhor debate possível, e isso ficou bem entendido. O presidente Hugo então acertou um calendário com os líderes, que abrindo o prazo de emendamento, a gente vai estar à disposição das bancadas, e na quarta-feira da semana que vem o projeto virá a plenário para votação na Câmara dos Deputados.
O relator do projeto da anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, também esteve em cada liderança negociando com os partidos um texto alternativo que prevê a redução nas penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o relator, o projeto está pronto para ser votado.
Apesar das divergências que a gente tem na casa, tanto à esquerda quanto à direita, o projeto avança pelo centro e eu tenho certeza que nós vamos aprová-lo. Aposto que o texto vai agradar a grande maioria do Congresso.
Para o deputado mineiro Aécio Neves, do PSDB, a votação da anistia é fundamental para destravar a pauta da Câmara.
É uma saída para esse impasse. E eu acho que o fato de a extrema-direita e a extrema-esquerda se colocarem contra o projeto mostra a sua virtude. O projeto do deputado Paulinho, ele não está sendo feito para agradar o bolsonarismo ou para agradar o presidente Lula. Ele está sendo feito para destravar a agenda do Brasil, para nós voltarmos a falar de educação, de segurança pública, de imposto de renda.
O líder da Federação PT, PCdoB, PV, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, discorda. Para ele, a pauta da anistia pode inviabilizar a aprovação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda das pessoas físicas.
O que ficou acertado é a votação do imposto de renda para a próxima quarta-feira, tributação dos mais ricos. Isso é uma pauta que está vinculada à vida do povo. E se a gente tumultua colocando um tema como esse, tanto a anistia contra a revisão de penas, como revisão de penas, a chance da gente não votar o imposto de renda é grande. Até porque nós sabemos que quando for discutido a revisão de penas, que a gente é contra, vai ter um destaque. Vai ter um destaque do PL, de anistia ampla, geral e restrita.
Questionado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que a votação do projeto do imposto de renda esteja condicionada à aprovação da anistia.
Nós já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$ 5.000, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiadas com essa medida.
Também podem entrar na pauta o projeto que simplifica as regras para o licenciamento ambiental e o projeto que regulamenta a prisão preventiva. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores benefícios fiscais. A repórter Silvia Munhato ouviu as explicações.
Praticamente todos os benefícios fiscais analisados pelo Tribunal de Contas da União têm problemas relacionados a critérios, resultados e monitoramento. Em relatório de agosto apresentado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o Tribunal também considerou as dificuldades de alteração dos benefícios para classificá-los como de baixo, médio ou alto risco. Os gastos tributários, que são isenções e reduções de tributos para incentivo a determinados setores, são estimados em quase 600 bilhões de reais a nível federal. Isso é cerca de 5% do produto interno bruto, quando a Constituição preconiza 2%. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lembrou que há uma discussão no Congresso para reduzir de maneira linear os benefícios em 10%. O maior gasto é com o Simples, o sistema simplificado de pagamento de impostos para pequenas empresas, que custa pouco mais de 120 bilhões de reais por ano. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, diz que existem problemas na execução do gasto.
Determinados empreendedores, empresários, quando chegam o seu lucro, as suas vendas em determinado limite, que é o que vai extrapolar o enquadramento do Simples, ele começa a usar laranjas para abrir outras empresas. E isso eu vejo que é pouco combatido.
Para o deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas, é preciso criar mecanismos de avaliação dos gastos. Defensor dos benefícios para a Zona Franca de Manaus, um dos gastos classificados como de alto risco pelo TCU, o deputado acredita que é preciso observar o lado social das políticas.
Eu concordo plenamente. Qual o benefício que se dá? E qual o retorno dele, não apenas para o desenvolvimento industrial, econômico, comercial de um determinado segmento, mas sobretudo social.
O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, diz que os parlamentares precisam observar o tamanho da renúncia fiscal atual ao protocolarem novos projetos.
Então, não faz sentido nós estarmos trabalhando aqui nesta comissão dentro de um PL, de uma política dessa redução do gasto tributário, e a gente está aprovando em determinadas comissões aqui mais gasto tributário. Então eu entendo que é uma grande contradição.
O relatório do TCU avaliou 16 gastos, que correspondem a mais de 80% do valor total. Além da Zona Franca de Manaus, os gastos de alto risco são a isenção da poupança e de alguns títulos privados, o setor automotivo nas regiões Norte e Nordeste, as deduções do Imposto de Renda de Saúde e Educação para as pessoas físicas e a Lei de Informática. A íntegra do relatório do Tribunal e outros dados podem ser encontrados na página Observatório de Benefícios Tributários do TCU. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados procuram soluções para problemas gerados pela extinção do DPVAT. A repórter Mônica Tati acompanhou o debate.
Os problemas causados pela extinção do seguro DPVAT foram discutidos pelas comissões de Viação e Transportes e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. O chamado DPVAT, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, entrou em vigor em 1974. Todos os donos de veículos pagavam uma taxa anualmente com o objetivo de custear indenizações por morte, invalidez e despesas médicas a vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de culpa. Em 2024, o DPVAT foi extinto e esse ano foi sancionada uma lei que impede a sua reativação. No entanto, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, um dos autores do pedido da audiência, lembra que o seguro beneficiava, de forma geral, pessoas de baixa renda que não têm acesso à previdência pública ou a seguros privados. Para ele, foi um erro acabar com o seguro obrigatório.
A cultura do seguro, a cultura securitária no país é uma cultura que, infelizmente, não tem esse viés do conhecimento da população. Nos últimos anos, onde havia vigência ainda do seguro DPVAT, onde quando ele era pago, ele arrecadava 5,5 a 6 bilhões de reais por ano. 50% desse valor era destinado diretamente ao SUS.
O presidente do Centro de Defesa das Vítimas de Trânsito, Lúcio Almeida, afirma que a extinção do DPVAT representou um descaso total com as vítimas. Ele registra que o seguro obrigatório existe em vários países como uma forma de amparar as pessoas que não conseguem arcar com os custos dos acidentes. Os acidentes de trânsito são a segunda causa de morte no Brasil, chegando a 33 mil óbitos por ano. Além disso, cerca de 310 mil pessoas ficam com sequelas. A representante do Ministério da Saúde, Letícia de Oliveira Cardoso, lembra que as principais vítimas do trânsito são os motociclistas. Ela destaca que o fim do seguro obrigatório sobrecarregou o orçamento para a saúde.
Nós tínhamos 45% da arrecadação destinada ao Fundo Nacional de Saúde para custear os atendimentos às vítimas de trânsito. O Sistema Único de Saúde deixou de receber, em média, 580 milhões por ano. Desde 2021, essa receita não existe mais. O custo integral está no Orçamento Geral da União. Nós, hoje, gastamos 449 milhões só com internações, sem contar reabilitação e o primeiro atendimento do SAMU.
Até 60% dos leitos de urgência e UTI em alguns municípios são usados para as vítimas de trânsito. Por isso, Letícia Cardoso também destaca a necessidade de investimentos em uma política nacional para prevenção e redução de acidentes. Esse ponto também foi defendido por José Aurélio Ramalho, presidente do Conselho Deliberativo do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele ressalta que é mais importante evitar os acidentes do que apenas garantir um fundo para indenizar os que se tornaram vítimas.
Nós devemos provisionar verbas com DPVAT para atendimento à vítima ou prevenir os acidentes. É essa a reflexão que a gente quer trazer. A prevenção pode vir no fator veicular, no fator via e no fator humano. O Banco Mundial está falando para a gente, precisa prevenir, precisa prever o acidente. É uma direção mundial e o Brasil não está fazendo a lição de casa na prevenção. A gente está propondo um modelo para uma ampla discussão para as vidas que não são caras e para as coisas que nos custam caro. São dois olhares.
O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, também foi coautor da audiência que debateu a reativação do seguro DPVAT. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Centro Cultural da Câmara dos Deputados promove a exposição No Meio do Caminho Tinha um Meteorito. A repórter Isadora Marinho visitou o espaço e nos conta como está.
A Câmara dos Deputados está promovendo a exposição No Meio do Caminho Tinha um Meteorito, uma mostra que reúne mais de 30 objetos entre os meteoritos e seus derivados. Ela ficará aberta à visitação até o dia 2 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. A entrada é gratuita e a exposição está localizada na entrada do Salão Negro, principal via de acesso para a visitação do Congresso Nacional. A mostra é organizada pelo Centro Cultural Câmara dos Deputados e a curadoria é da geóloga Elisa Soares Rocha Barbosa, presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, a CBG, e da astrônoma especialista em meteoritos Maria Elizabeth Zucolotto. Elisa Soares ressaltou que a exposição é uma forma de democratizar o conhecimento sobre o tema.
Os meteoritos, o estudo acerca deles, nos fornece informações sobre a origem do sistema solar, a origem do nosso planeta. É uma maneira da gente acessar porções do planeta que a gente não consegue. E assim, ao mesmo tempo, eles têm valor cultural e valor econômico.
A exposição comemora os 80 anos da Sociedade Brasileira de Geologia e foi idealizada por membros do Grupo de Trabalho sobre Meteoritos da CBG, com o propósito de aproximar o público do conhecimento sobre fragmentos espaciais. Meteoritos são parte de corpos rochosos e ou metálicos do Sistema Solar, como asteroides, a Lua, Marte ou cometas, que viajam pelo espaço e, ao cruzarem a atmosfera da Terra, resistem ao calor da entrada e chegam à superfície terrestre. Eles recebem o nome do local onde foram encontrados. Se muitos são encontrados numa mesma região, o nome é seguido de números. Museóloga da Câmara dos Deputados e produtora da exposição, Luciana Scanapico, explicou um pouco sobre o processo pelo qual a exposição teve que passar para chegar ao Salão Negro.
Essa é uma exposição muito importante porque ela veio a até nós através do edital. A Sociedade Brasileira de Geologia fez uma proposta, se inscreveu no edital de exposições da Câmara e foi selecionada. Então aqui nós temos cerca de 30 meteoritos e também alguns outros objetos derivados dos meteoritos.
A exposição apresenta alguns dos principais meteoritos brasileiros, em especial o Sanclerlândia, com 267 quilos, acervo do Museu de Geociências da Universidade de Brasília, uma amostra do Bendegó, o maior meteorito do Brasil, que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e o Santa Filomena, que desencadeou uma corrida de pesquisadores e colecionadores ao sertão de Pernambuco e motivou a apresentação do projeto de lei que propõe definir as regras de propriedade e registro de meteoritos que atinjam o solo do país, regulamentando esses patrimônios geológicos. O primeiro secretário da Câmara, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, defendeu a proposta.
Ganha quem encontra, ganha a universidade, ganha a ciência, ganha o país, ganha a cultura. Por isso que é muito importante que a gente possa fazer com que esse projeto possa avançar. E a população poder tomar conhecimento, poder chegar próximo também dessa realidade do nosso país, um momento importante de conhecimento para toda a população.
Além dos meteoritos, objetos derivados do material que os compõem estão sendo exibidos na mostra, como a adaga Keres e o vidro da Líbia, criada a partir do calor de um impacto de meteorito nas areias do deserto, e 10 painéis com informações textuais e gráficas sobre a origem, a composição e a classificação dos meteoritos e das crateras de impactos. Num painel interativo, os visitantes poderão tocar em meteoritos provenientes da Lua, de Marte e de asteroides. Voltada para todos os públicos, a exposição busca também enfatizar a importância de uma legislação e fomento para a pesquisa na área. A mostra, No Meio do Caminho Tinha um Meteorito, vai até o dia 2 de novembro na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Representantes de cidades mineradoras falam sobre impactos positivos e negativos da atividade em audiência na Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discutiu em audiência pública os impactos da mineração no Brasil. Segundo a Associação Nacional de Mineração, a atividade ocupa 0,1% do território nacional, mas gera 7,6 vezes mais valor por hectare do que a agropecuária. A prefeita do município paraense de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, reconhece a importância da atividade para a economia, mas ressalta que o custo de vida em cidades mineradoras pode ser até 40% maior do que em locais do mesmo porte.
Aluguel é caro demais. Supermercado é caro demais. Serviços são caros demais. E municípios do interior do estado têm um custo de vida, se não maior, mas igual ao custo de vida da nossa capital, Belém. E nos coloca, nós gestores, diante de desafios de cuidar dessa população.
Josemira Gadelha também é vice-presidente da Associação dos Municípios Mineradores. O presidente da entidade, Marco Antônio Lage, é o prefeito de Itabira, em Minas Gerais. Ele relatou que a região passa por uma crise hídrica há mais de 20 anos.
Isso é resultado da mineração. É importante trazer isso aqui. Na prática, de forma bastante objetiva. Eu tenho água nesse momento em Itabira para 40% para 60% da população. Eu não tenho água para abastecer as casas de 40% da nossa população. É um drama.
Recentemente, a Polícia Federal desarticulou em Minas Gerais uma organização criminosa que fraudava licenciamentos ambientais. O esquema envolvia mais de 40 empresas. A movimentação alcançaria R$1,5 bilhão. Com projetos avaliados em mais de 18 bilhões de reais. Edmilson Maturana, do IBAMA, esclareceu que a fiscalização do Instituto para Licenciamento ocorre apenas se o índice de radioatividade da mineração for elevado. Para índices menores, a mineração pode ser licenciada por órgãos estaduais. Para Marco Antônio Lage, é preciso discutir um novo valor para o CEFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, um tipo de royalty que é pago por empresas mineradoras à União, estados e municípios. Outro representante da Associação dos Municípios Mineradores, Valdir Salvador, lembrou que o Tribunal de Contas da União apontou sonegação de R$20 bilhões em royalties entre 2017 e 2021. O deputado Keniston Braga, do MDB do Pará, que pediu a audiência pública, afirmou que as cidades precisam se preparar para o período pós-mineração. Ele é um dos autores do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. A proposta está em regime de urgência e aguarda votação pelo plenário da Câmara. O texto prevê incentivos fiscais fiscais e o desenvolvimento de uma cadeia produtiva para minerais essenciais à transição energética e à economia digital, como lítio, cobre, níquel, grafite natural, manganês e terras raras. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o Brasil é o quinto maior produtor de minerais do mundo. O setor faturou 270 bilhões de reais em 2024, sendo quase 60% provenientes do minério de ferro. O Pará respondeu por mais de um terço desse valor. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Os patrocínios esportivos feitos por estatais foram tema de audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara. A repórter Emanuele Brasil acompanhou e tem os detalhes.
Representantes de empresas estatais esclareceram como são distribuídas suas verbas de patrocínio na área esportiva. Eles foram ouvidos pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. O gerente nacional de patrocínio da Caixa, Alexandre Gidaro, disse que o investimento nessa área faz parte do planejamento estratégico do banco e apontou que entre 2001 e 2024 foram destinados 771 milhões de reais ao esporte olímpico e paralímpico. Segundo ele, são repassados diariamente ao esporte mais de 5 milhões de reais pelas loterias da Caixa.
Só pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, quase 10 mil pessoas que são atendidas. Pela CBAT, mais de 5 mil pessoas. Pela CBG, 2.300 pessoas que são atendidas nas localidades onde elas vivem e que têm um contato com o esporte e que, dessa maneira, conseguem ter a sua vida transformada pelo esporte.
Na contramão do aumento das verbas de patrocínio, o chefe de Departamento de Comunicação Corporativa e Estratégica dos Correios, Renan Kaique Weber, informou que de 2019 até 2024, os investimentos em eventos esportivos e culturais foram praticamente zerados. Conforme Weber, a estatal, que havia aportado ao setor mais de 33 milhões de reais entre 2015 e 2019, atualmente deixou de investir na área esportiva em razão de processo de reestruturação financeira interna.
A gente não tem nenhum patrocínio previsto para o momento, né? Porque a gente está passando por um momento de reorganização, de reestruturação, de modernização, né? Num processo de melhoria de desempenho interno e para poder sair ainda melhor e poder selecionar ainda melhor a alocação de cada recurso investido.
O objetivo da audiência, segundo o deputado Max Lemo, do PDT do Rio de Janeiro e autor do requerimento, era esclarecer à sociedade como é feita a liberação dos recursos para o patrocínio esportivo, respondendo a eventuais denúncias de que esse recurso é usado de forma irregular.
Ficou muito evidente a necessidade da gente todos os dias estar esclarecendo como é feito, para que a gente possa, como eu disse aqui, continuar tendo um case de sucesso com as nossas empresas, como é no Brasil. A gente tem denúncias que, quando você vai olhar, não tem nenhum fundo de verdade.
Durante a audiência, o representante da Caixa informou que o aporte previsto para o ciclo olímpico de 2028, quando acontecerão as Olimpíadas de Los Angeles, será de 490 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Projeto que aumenta a pena para o chamado golpe do amor já pode ser votado no plenário da Câmara. A repórter é Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto que aumenta a pena para o crime de estelionato, quando praticado por meio de envolvimento afetivo com a vítima, está pronto para votação pelo plenário da Câmara. Pelo texto aprovado, a punição para esse tipo de delito, que hoje vai de 1 a 5 anos de prisão, sobe para 3 a 9 anos. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL Paulista, utilizou o caso de uma amiga que caiu no chamado golpe do amor para explicar como normalmente esse tipo de crime ocorre. Segundo o deputado, o criminoso normalmente segue um padrão de comportamento e comete os delitos em série.
No caso do estelionato emocional que foi praticado contra a minha amiga, a gente percebia primeiro que era um comportamento em série, era um indivíduo que já tinha um roteiro que ele seguia no relacionamento e, principalmente, ele tinha uma técnica de envolvimento da vítima em que ele afastava da vida dela todas as pessoas que podiam, de alguma forma, alertá-la sobre o que estava acontecendo. E esse é o caso com a maior quantidade de vítimas mulheres. Né? Então, normalmente o agressor, né, o criminoso, ele vai buscar uma mulher fragilizada, ele vai isolar essa mulher do convívio dos amigos dela e ele vai então aplicar o delito patrimonial.
O autor da proposta, o deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, também explicou que decidiu apresentar o projeto depois que uma série de mulheres foi vítima do golpe do amor no Tocantins. Segundo relata, um homem foi acusado por 9 mulheres de ter aplicado golpes que somam mais de R$1,5 milhão. O Código Penal define que o estelionato ocorre quando o agente utiliza de artimanha para enganar alguém, induzindo a pessoa a erro, a fim de obter vantagem financeira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, o deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 619-9978-9080.
Câmara é notícia.